Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 26. Estamos em frente ao Palácio das Torres. Assim chamava-se naquele tempo os passos que o Conde de Nassau, príncipe da Casa de Orange, fez construir para sua residência na cidade Maurícia, e que depois da restauração são ficaram para habitação de recreio dos governadores portugueses. Ocupavam na ponta setentrional da ilha antiga Ilha de Santo Antônio, mesmo se onde se acha atualmente o Palácio da Presidência, em que sucessivas reparações e acréscimos transformaram a primitiva construção. Naquela época ainda apresentava o aspecto senhoril de um castelo torreado, no estilo flamengo e de arquitetura superior na elegância. E suas groseiras alvenenaria que introduziram no Brasil nossos avós, os portugueses, já na decadência de sua efêmera civilização. Compunha-se o edifício de um corpo quadrado, em dois altos pavimentos alumiados por grandes arcadas. A frente era defendida por um redu com duas cintas de canhões, uma ao longo da escarpa e outra a cavaleiro. No de cada lado projetavam-se dois pavilhões com as suas canhoneiras também guarnecista. E após eles elevavam-se em quatro a pavimentos as duas quadradas cujos coscurucheus dominavam todo o vale do Beberibe, desde os outeiros de Olinda até as veigas de Santo Amaro. No mais alto sobrado viam-se as atalaias, e logo abaixo nas ameias dormiam os morteiros, que haviam defendido outrora contra o valor lusitano a cidadela flamenga. Tal era o Palácio das Torres, como pintam as estampas daquele tempo. Aí, nas casas ainda adereçadas com luxo de príncipe, faziam os governadores constante residência, o que foi o primeiro escândalo para os nobres moradores de Olinda. O Senado representou ao El-Rei, o qual expediu várias cartas régias ordenando que os governadores assistissem na cidade com os ministros, mas estas ordens do rei velho tiveram o mesmo efeito que o Jô de Prus, a soberania do povo menino. Os governadores continuaram a morar no Recife e só iam a Olinda para tomar ares ou para assistir às festas do que celebravam-se na catedral, e a qual mais de um fez-se conduzir debaixo de palio. Atravessemos a ponte levadiça baixada sobre o largo fosso, e que mais parece dormente já jogar pela ferrugem das correntes que aprendem as colunas da frontaria. Entremos o pórtico do castelo e passando pelo saguão em abóbada vamos ter a sala de armas. Deixando à direita as portas de comunicação para o pavimento térreo e em frente à arcada que abre sobre o pátio, subamos a escada que fica à direita e que nos leva em dois lanços a uma antecâmara do sobrado. Aí estão os lacaios do governador que dirigem os visitantes antes a próxima alpendrada corrida em volta do pátio sobre colunas de jacarandá também torneadas e burnidas que figuram basalto. Três lados dessa galeria estão desertos e silenciosos, no quarto porém. Começam a enxamear entre os oficiais de sala do governador, a gente da governança e muita outra da principal da terra que viviam ao júbilo do Oimi. Sem falar da chusma interminável de pedintes que nesses dias caiam sobre o governador como um mosqueiro sobre uma forma de açúcar. São 9 horas da manhã. A concorrência era mais numerosa ainda que de costume, porque sendo este dia marcado pelo governador para a junta na qual se havia de decidir definitivamente a questão da vila, que era um caso de monta, ou como se diria hoje uma questão de gabinete, aguçara-se a curiosidade. E todos que tinham entrada no palácio lá foram na esperança de colher alguma coisa. Enquanto não aparece Dom Sebastião, aproveitemos a ocasião para dar uma ligeira notícia do que eram então as antecâmeras de um palácio. No lanço da galeria franqueado aos estranhos viam-se grupos de moradores que rodeavam alguns dos oficiais de sala, para ouvir desse oráculo do governo as novas de importância, ou para simplesmente partos do contacto palaciano, o qual para certa gente é um estofo indispensável. Oficiais de sala chamavam-se em ser dos certos indivíduos que os governadores nomeavam para ficarem de estado à sua pessoa. E como esse oficio não tinha assento na folha, e por conseguinte não vencia salário nem propinas. Eram para ele escolhidos de preferências os que tinham praça na milícia, ou que desfrutavam alguma tensa e mercê. Esses oficiais tinham aposento no passo, serviam ao mesmo de camareiros e escudeiros para fazerem sala ao governador, como para o acompanharem em qualquer cerimônia e a passeio. Daí vinha sua designação, a que eles correspondiam à risca desfiando as longas horas do dia naquela galeria ou nos repartimentos baixos, sem ocupar-se em coisa, senão útil ou ao menos séria. O tempo que lhes deixava de folga ao montão da sala, despendiam-no em medir com o compasso das pernas os soalhos alcatifados, recontando pela centésima vez umas anedotas palacianas que já tinham mofo, mas em que eles achavam sempre um chiste particular que vinha de forte sabor cortesão. A não ser que chegassem novas do reino, o único assunto da prática desses plastrões era Dom Sebastião de Castro. O homem acordou. Está almoçando. Vai aos fortes. O ainda não jantou. A passeio. Entrou para o gabinete. Tais eram os graves acontecimentos que preocupavam exclusivamente os indivíduos, muitos dos quais tinham família. Se acontecia que Dom Sebastião espirrasse, esse fenômeno tornava-se o tema da palestra por muitos dias. Estará enfermo o homem, cuja saúde robusta não conhece achaques. Quem sabe se esse intempestivo defluxo não trará alguma perturbação grave no regime do palácio, exclamava outro. A reuma é traiçoeira. E não seria mal chamar-se logo o físico em tempo, opinava terceiro. Os grandes desastres nascem muitas vezes de pequenas causas, e deste catarro pode provir a perda da capitania, que os pichelingues a um na costa, prognosticava o quarto. O fora com os agouros, o espirro sempre foi um sinal de boa saúde, com o el quinto. Dom Sebastião de Castro, afora os oficiais do costume de seus antecessores, nomeara mais uns dou três que tinham outra incumbência especial, além de fazer sala. Esses espalhavam-se pelas ruas do Recife e Olinda, onde sua posição lhes dava entrada em qualquer casa, correndo a cocia, encolhendo quanta novidade mexericos topavam no caminho, e com essa bagagem voltavam a palácio. Era pela diligência de tais alviçareiros que Dom Sebastião andava sempre bem informado de tudo quanto corria nos dois povoados e do mais que inventava a maledicência. Assim, aquela hora, já ele tinha as duas trovas do Lizardo, e sorria-se do paralelo que faziam a perna cabeluda rufina com o caniço da dona Severa. Apreciava Sebastião de Castro em alto grau os seus oficiais da sala. Não os podia dispensar. Quando saia a cavalo a percorrer as fortificações para fazer mostra e alardo de sua atividade, levava-os de roldão a desfilada por barrocas e corcovas. Fazia-os apanhar sol e chuva de cabeça exposta ao tempo sem a menor consideração. A calva dos pelados ou as cãs dos velhos. Deixava Rosacruz e Tirfoede, enquanto ele examinava uma frandulagem qualquer que encontrava em suas excursões. Mas quem penetra-se no interior de Sebastião de Ricastro conheceria que para o fidalgo esses oficiais, com raras exceções, não eram homens, porém uma coisa entre o criado e o animal. Uma espécie de mobília de palácio. Não lhes tinha a menor estima, quando muito sentia por eles a afeição do hábito que tomamos a um traste pela comodidade que nos presta. Se algum morria, era uma contrariedade e nada mais. Mandava por um panheiro dar os pesames à família, e à noite para distrair-se comparecia ao sarau da nobreza ou dos mascates. Entretanto, congotava-se que, se acontecesse adoecer algum dos seus criados de quarto, saia ele com toda a comitiva, pondo de parte as coisas do estado, para visitá-los ao leito. Estes fatos eram depois referidos e com muitos louvores à caridade do fidalgo. Na extremidade da galeria estava a sala com umas paredes cobertas de lambéis e alcatifada com um tapete da tu e cadeiras estofadas de veludo de Utrecht, restos jarrafados das galas primitivas. Para esta sala entravam os homens da governança, que deviam compor o conselho e iam ali esperar as ordens do governador. Estavam todos mais ou menos engriados e repletos de sua importância, como homens que tinham de vervorto sobre a profunda, intrincada e campanuda questão do marisco. Dom Sebastião estava naquele momento à mesa do almoço, que ele despachava com a presteza de um soldado. Essa particularidade, junta a seus hábitos frugais, apesar da profusão e variedade do serviço, tinha de o princípio de seu governo no causado reparo. O padre João da Costa, quando soube que o fidalgo tinha esse costume de que lhe resultava ficar afrontado depois da comida, augurou mal do governo, porque em sua opinião um homem que não comia bem e não digeria melhor, não podia conduzir convenientemente a nau do estado. Sebastião de Castro, a quem frequentemente damos o dom que ele não tinha, apesar de ser da primeira fidalguia dentre Douro e Minho, mas que de todos recebia por unânime aclamação, era exemplar no seu viver privado. Das virtudes que faz um homem de bem, nenhuma lhe negara a natureza, apesar de já lhe ter o atrito do governo gasto algumas. Logo ao romper d'alva estava a pé, e depois de composto fechava-se no gabinete que tinha em uma das torres, onde empregava no estudo as primeiras horas do dia. Se dermos crédito a Sebastião da Rocha Pita, era muito versado em coisas de guerra, que aprendera com seu tio Diógoro de Caldas Barbosa, nas lutas da liberdade do reino. Algumas vezes saía muito cedo a visitar os fortes e prover sobre o regimento da terra, no que não era de uma atividade incansável, mas com a sofreguidão de tudo ver por si e remediar, acontecia, o que é muito comum, catar os argueiros nos olhos dos pequenos e não enxergar as traves que lhe metiam pelos seus o secretário e o ajudante. Na mesa era sóbrio. Prato usual consistia em um frangão cozido com papas de arroz à moda da Índia, e que lá chamavam canjas, mas não entrava nelas caril ou alguma outra especiaria. Raro bebia vinho, e seu postre não passava de goiabas, confeitas à maneira da marmelada, doce que já então se fabricava em Pernambuco de superior qualidade. Ergueu-se Sebastião de Castro da mesa, e dirigiu-se à galeria. Um criado disparou para correr-lhe o repisteiro e anunciá-lo, mas não lhe deu tempo fidalgo, que apareceu de repente no meio dos ministros reunidos para a junta, produzindo neles uma confusão e atarantamento de que se não mostrou apercebido. Recebendo a cortesia que lhe vinha apresentar cada um lhes, e retribuindo com igual atenção, a passou a galeria onde o achuma de visitas e pretendentes. Aí ouviu de pé o recadado ao peditório de cada um, com uma pachorra, que raros teriam em sua posição. Quando se pôde desvencilhar dessa interminável audiência, encaminhou-se à sala do governo onde já estava reunida a junta a que a presidir. Era um vasto aposento sobre o comprido, esclarecido por janelas que davam para o rio e das quais se gozava a pitoresca vista de Olinda. Uma longa mesa coberta de arras corria de uma a outra ponta. Na beceira via-se a cadeira de espaldar reservada para o governador e ao dos bancos rasos cobertos de estofo, onde já estavam sentados os ministros que se ergueram à entrada de Dom Sebastião. À direita do governador ficava o secretário Barbosa de Lima que expandia-se como uma papoula aos raios do sol. À esquerda o ajudante Negreiros, sempre de viseira caída. Seguiam-se desta e daquela banda uns escreventes ou amanuenses que o governador tinha a fantasia de chamar a pretexto de ajudarem ao secretário, e cujo real préstimo era tomar os rinses a Barbosa de Lima se, por um caso estupendo, ele se lembrasse de soltar os panos. Um desses era imberbe. Os outros já tinham sua bárbeca, mas não se induza daí que saiam da adolescência, pois já estavam maduros. Nesse traço havia sem dúvida uma predestinação, pois a barba é o emblema das virtudes víris, como sejam a indendência e energia. Sentado Dom Sebastião, mandou ao Barbosa de Lima que expusesse a questão, e este desempenhou-se da tarefa com a sua habitual facúndia, mostrando a luna gravidade e ponderação do negócio do marisco, pois era o principal recurso da pobreza do Recife, que em ocasiões de penúria, daí somente tirava o alimento. Acabada a exposição, fez o governador um leve sinal com a cabeça, e os ministros, cada um por sua vez, começando pelo Almotafé, disseram são seu parecer acerca do caso. Enquanto falavam, Dom Sebastião ocupava-se em encher olha de papel de grotescos de toda sorte, onde se viam de envolta ramagens esboçadas, cabeças de passarinhos e outras bobagens. Não daremos e a intra das tensões de cada ministro, como no lá transmitiu a crônica, pois consumiria muito a pel. Basta saber-se que o Almotacé provou com farta cópia de textos que, sendo marisco aquático de sua natureza, devia caber de direito aos povos do Recife, os quais habitavam as praias, e não aos povos de Olinda, que era uma cidade montanhosa. O Almoxerfe, fundado na opinião de Avincena e Trincavelli, foi devoto que o marisco era um alimento indigesto e pouco nutritivo, pelo que não tinham os povos de Olinda justo motivo para reclamarem a outra metade do rio. Antes deviam agradecer o benefício que lhes faria sua excelência, preservando-os de cruezas de estômago, flatos e outros achaques. O provedor tratou o caso a ovo e demonstrou cabalmente com a autoridade de ensines gramáticos que o marisco era fruto do mar, como estava dizendo a palavra marisesca, isca do mar, estabelecido e ponto. Concluiu que todos os crustáceos do rio provinham do oceano e entravam pela barra do Recife, pelo que só o Recife competia a apanhá-lo. Quanto ao Viana, na sua qualidade de provedor dos defuntos, discorreu largamente com a tal voz de carretão, mas ninguém percebeu o que disse. Devia ser coisa muito profunda e digna da maior ponderação, porquanto os ministros ali mesmo julgaram necessário dormir sobre o caso. Nesse ínterim, o ajudante Negreiros, ouvindo desusado rumor na praça, obtida a vênia do governador, ergueu-se da mesa e assomou-se à janela para inquirir da causa dessa agitação. Fronteiro a palácio estava postado um cavaleiro petiço e magriço, armado de todas as peças, capacete, gorjal, coraz guevas, espaldeira, braçais e guante, com o ginete estacado e a lança em punho. No elmo trazia ele por timbre uma aspa de vermelho com 5 estrelas de ouro, e na cota de malha o escudo dos Barros, campo vermelho, 3 bandas de prata e sobre o campo 9 estrelas de ouro. Outro cavaleiro também armado de todas as peças e das mesmas cores, se adiantara até o pórtico e batendo 3 vezes no escudo com o conto da lança, clamou em voz alta. Ouçam todos este repto. O cavaleiro das estrelas, por mim, seu escudeiro, te desafia a ti de Dôncias de Ambastro Caldas a combate singular, onde te provará a lança e a espada, a pé e na estacada. Que és um cavaleiro desleal, pois não sabes guardar a cortesia às damas. O escudeiro, retrocedendo, foi colocar-se atrás do cavaleiro das estrelas, donde com pouco avançou de novo para repetir o répto. Foi da terceira vez que o ajudante chegou e o ouviu. Depois disso, o cavaleiro com o escudeiro deu 3 voltas à praça, e de cada uma delas, parando em frente à janela de palácio, gritou com uma voz esganiçada. Ante todos proclama o covarde Dom Sebastião de Castro, que não se atreve a sustentar o seu dito em combate leal. Esta cena, a princípio Pio, passara despercebida para os oficiais de sala e mais gente que estava em palácio. Quando lhe deram atenção, foi tal a surpresa que ninguém se lembrou de intervir, e já se retiravam cavaleiro e escudeiro. Quando o ajudante que descia as escadas de tropel, montou a cavalo e foi-lhes no encalço. Tomando a dianteira ao cavaleiro, gritou-lhe o ajudante. Levanta. Se vem Ros da parte de Dom Sebastião para conhecer o caleiro diante de quem ele fugiu, olha. E levantada a viseira, o Negreiros, ao ver a cara bem sua conhecida de Dona Severa, disparou as gargalhadas e deu de esporas ao cavalo para tornar a palácio e contar o caso grotesco ao governador. Mas entornou-se-lhe o caldo, porque ao passar rente com o escudeiro, este que não era outro senão o brejeiro do Nuno, agarrou-o pelo tacão da babota e o revirou da outra banda. Ao mesmo tempo, com a ponta da lança, picava o rapaz a anca do cavalo de Dona Severa, e partiam ambos à disparada. Mas ainda assim podia sair salgada a graça, se no momento em que o ajudante erguia-se do tombo, esbravejando como um touro, não desembocasse da ponte uma numerosa cavalgada, que se aproximava cercada de grande ajuntamento de gente a pé. E descobrindo à frente da cavalgada o pendão da cidade de Olinda, nas mãos do procurador do Senado, Estevão Soares de Araújo, conheceu o ajudante que havia novidade, e adiando-o para mais tarde a desforra do desacato inaudito que sofrera, tratou de inquirir do motivo do acompanhamento. Acabava Sebastião de Castro de levantar a junta, declarando que à vista dos pareceres resolveria em tempo. Quando chegou assodado o ajudante a comunicar-lhe que aí vinha o Senado de Olinda, com as varas dos ofícios e pendão alçado para representar sob negócio de urgência, o qual ele suspeitava ser o próprio da criação da vila do Recife. Saiu o governador a receber os juízes e oficiais, com eles vinha o ouvidor Aroche e alguns nobres de Olinda dos mais exaltados, além do Pou com seus procuradores em frente. Então o coronel Domingos Bezerra Monteiro, vereador mais velho que servia de juiz ordinário, adiantou-se e falou nestes termos. Senhor governador, aqui vem o Senado da cidade de Olinda, com a nobreza e povo, por teus procuradores nomeados, representar contra a deliberação que tomou vossa senhoria de criar vila no Recife, para o que sabe-se com bom fundamento que se estão lavrando em segredo no forte da Madre de Deus as pedras do Pelourinho. Não pôr de todo ocultar Sebastião de Castro a contrariedade ao ver devassado o seu plano, mas sem desconcertar-se, ouviu impassível e com uma compostura cheia de dignidade todo o arrazoado do juiz de fora. Sua resposta foi breve, consonzoante com a autoridade que se achava revestido. Como governador desta, capi de cumprir as ordens de el-rei, meu senhor, a quem o Senado e povo de Olinda devem obediência e sujeição, e o senhor juiz ordinário, primeiro que ninguém, está na obrigação de encaminhá-los a este preceito. Aqui o sargento Mor, Leonardo Bezerra Cavalcante, rompeu com desabrimento impróprio do lugar e da pessoa a quem se dirigia. pois fique sabendo Vossa Senhoria que, se pode por seu arbítrio erguer o pelourinho do Recife, podemos nós os pernambucanos com a justiça que nos assiste derrubá-lo. E assim o protestamos. Logo o acudiu Alferes Manuel Bezerra em reforço ao pai, e seguiram-se outros discursos sediciosos e palavras de arruído, com insólito desacato a ato à autoridade do governador. Sebastião de Castro recolheu-se ao interior do palácio, e logo após quando retirava-se o Senado de Olinda, à porta do palácio, apresentou-se o ajudante Negreiros com uma ronda de soldados da guarda. A ordem do senhor governador, capitão-general, lembrando a gente o Molionardo Bezerra Cavalcanti e seu filho, o Alferes Manuel Bezerra Cavalcanti. Momentos depois do ajuntamento, que passava pela ponte de volta a Olinda, ergueu-se uma voz a cantarolar esta quadra muito conhecida então. O Mendonça era furtado, pois dos passos o furtaram, governador governado, para o reino despacharam. A chuma repetiu a coro em coro, e outra voz alternou, a peste já se acabou. Alvíceras, ó gente boa. O Chumbregas embarcou, ele vai para Lisboa. Estas coplas eram de uma cantiga pular, em voga uns 40 anos atrás, e alusiva ao governador Jerônimo de Mendonça furtado, o apelido Os Garotos, e praceiros tinham feito remoques e trocadilhos. O quarto governador da capitania se malquistara com a nobreza e pipopo pelas muitas lições que praticava, sobrevindo à peste das bezigas, a Milsan Ravalha entrou a chamá-la pela alcunha de Chumbregas, que tinha o sujeito. Chegou a ponto a animosidade da gente da terra, que na tarde de 31 de julho de 1666, ao sair o governador do Palácio de Olinda, tomou-lhe o passo o juiz ordinário que o prendeu, fazendo-o recolher a palácio em custódia, até que o remeteram para Lisboa com o sumário da devassa. Foi este fato que deu tema à cantiga, a qual popular nunca mais esquecera e gostava de repetir sempre que se desavinha com os governadores, como o aviso do que podia suceder.